Refute o comunista. O comunista. Esse aqui, para quem não lembra, né? Esse aqui é o... É o... Como é que era? É o pastor, né? É o pastor da vaca privatizada. Da vaca privatizada, né? Um momento histórico emblemático aí, né? Na produção de conteúdo de pastores. Treinamento motivacional. E agroindústria, né? Então vamos aí, vamos assistir. Vamos refutar um comunista. Vamos lá.
É para você refutar o seu amigo comunista de uma maneira muito simples. Facinho. Você viu o caso da ponte que foi construída pelo povo do Rio Grande do Sul? Esperando do governo, nada aconteceu. O governo havia orçado a ponte em 25 milhões. O povo fez com 6 milhões. O governo tinha como previsão para a entrega da ponte 2025. Previsão, né? Mas será? Sei lá se seria entregue. Mas enfim, o povo entregou agora. Acho que foram alguns, 4 meses para construir tudo, gente. Que coisa! Então, nós vamos falar sobre isso neste vídeo de hoje.
Ah.
O comunismo, o que é isso? O comunismo é o Estado. Na prática, tá? Na prática, é o Estado tomando conta de tudo.
Na prática. Eu não aguento mais! Ai, 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 meu Deus do céu! Ô, saudade! Eita, que saudade! Que saudade! Que saudade, né? Que bom momento. Puta que pariu, né, mané? Puta que pariu, porra. Porra. Comunismo é Estado? Estado? Porra! Estadão? Sanduba de pernil? Esse Estado eu gosto. Esse eu gosto. Ó, esse eu gosto. Esse Estado é bom. Esse daí, ó, é bem melhor que esse Estado aí que ele tá falando aí. Porque, enfim, né? Porque esse Estado nem existe, né? Tal qual Israel, né? Tal qual Israel. Que não, é um país, né? Entre aspas. Esse Estado aí, né, que ele tá dizendo, Estado comunista, não existe, né? Porque a gente já falou tantas e tantas vezes sobre o fato de que os comunistas não defendem, né? Caralho, achei o cabinho que eu tinha perdido, mané. Caralho, porra! Hoje é dia de quê? De vitória, entendeu? Estado de vitória. Um beijo a todos os capixabas, tá? Comunismo não tem Estado, justamente porque a presunção do que se entende, né, por esse processo de desenvolvimento histórico do comunismo, é o fim das classes sociais e, portanto, a não necessidade da continuidade da utilização dos aparelhos e mecanismos jurídicos, burocráticos e militares do Estado na imposição do poder de uma classe sobre a outra. Porque o Estado é isso. Ele é a organização social que permite organizar e impor a dominação de uma classe sobre a outra. Então, quando o pastor Rodrigo diz, por exemplo, né, que o Estado é o comunismo, ele erra não só na definição do que é isso, do que isso significa historicamente para o comunista. Isso pode ser verificado nas obras de Marx, de Engels, de Lenin. Como também não leva em consideração que o Estado, enquanto um produto necessário para a imposição do poder de uma classe sobre a outra, é muito bem utilizado pela burguesia, pela classe dominante de cada tempo, para exercer o seu domínio, né? Vide aí, por exemplo, a forma de como o Estado de Israel utiliza da sua estrutura política, da sua estrutura militar, da sua estrutura técnico-científica para garantir o sucesso do seu projeto econômico, que é expandir a terra e dominar os palestinos, por exemplo, né? Ou a performance da Inglaterra, do Império Britânico, no processo de consolidação da invasão das Índias e da sua gestão pela Companhia das Índias Orientais, em que o Estado inglês vai ter a primazia da concessão da legitimidade para esse tipo de atividade, dos empréstimos, do financiamento e da utilização de mão de obra militar, tá? Sobre isso, recomendo muito o livro Nação e Proletariado, escritos de Marx e Engels, sobre nação, se não me engano. O livro está aqui em algum lugar, depois eu pego.
É uma balela, não funciona. É o povo que tem que fazer as coisas. Curta, comente, se inscreva.
Então, exatamente, né? Quando o Rodrigo tá se referindo a essa ideia de povo, a quem ele se refere?
Inscreva, bora para mais um vídeo.
Gente,
vamos lá então. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês a matéria e já vou mostrar o videozinho também, bem legal.
Boa. Revista Oeste. Revista Oeste. Começou bem, a revista aí que tem grandes colunistas, né? A galera aí, uma turminha da pesada, vivendo uma aventura de montão na sessão da tarde.
Sobre isso aí, vamos lá.
Sessão da tarde do papel alumínio.
População gasta 6 milhões... para reerguer ponte que o governo orçou em 25. De forma independente, os moradores de uma cidade do interior gaúcho viabilizaram em 4 meses a obra que tinha sido prometida pelo poder público para 2025. Ah, meu Deus do céu, né? Só alguns detalhes aqui, mas...
Vamos lá.
No 4 de setembro do ano passado, as enchentes do Rio das Antas destruíram a ponte de ferro que ligava os municípios gaúchos de Farroupilha e Nova Roma do Sul. Então, pensa bem, gente. Não apenas o comércio seria afetado, mas a saúde das pessoas, o hospital
Perfeito.
Do lado. Olha que coisa aí, o governo, 2025, 25 milhões.
Perfeito.
Para onde iriam esses... Gastaram, na prática, 6 milhões. E esses 19 milhões iriam para onde, gente? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Mas, enfim...
Aqui, ó, é importante salientar uma coisa, né? É importante salientar quem que é o governo aqui, que ligava os municípios gaúchos de Farroupilha e Nova Roma do Sul. Vamos ver quem que é o prefeito. Fabiano Feltrin, do PP, né? PP, Partido Progressista, partido do Arthur Lira, e Nova Roma do Sul. Eles têm que reclamar lá com o Arthur Lira, viu? Do Progressistas. PP também. Partido da base aliada do Arthur Lira... Da base aliada do Congresso Nacional. Claramente um governo comunista. Claramente. É claramente comunista, gente, porque eles queriam pegar o dinheiro do povo e sair distribuindo entre os empresários. Como a corrupção faz, né? Como aquilo que ele tá, né, pensando que é a corrupção faz, né? Faz. Por quê? Porque agentes privados ganham com isso. Por que ia sair 25 milhões de reais? Porque tem que abrir licitação, porque você assina contrato. E aí, no meio dessas paradas, você mete várias maracutaia. Várias, né? Várias. E nem maracutaia, tipo, não precisa nem, tipo, ah, sabe, você desviar dinheiro, um negócio mais urgente, mais radical, assim. Não, você pode colocar cláusulas contratuais que vão ser uma merda, né? Que vão onerar o Estado, tá ligado? E aí, claro, né? A população, olha só... O povo se organizou, juntou o dinheiro e construiu a ponte. Olha só! Sem o poder público e, ao que parece, né? Não sei, com vários interesses ao redor. Ah! Mas é claro, né? Não foi. Eu acho que esse levantamento aí que ele tá fazendo, né? Tem que ver. A galera foi lá e construiu? Não, né? Algum empresário, né? Mas enfim, parece comunismo, né? Parece comunismo.
Ah, na época, o governo do Estado prometera com essa aí, eu já falei, né? Ao custo de 25 milhões para 2025. E vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá.
O governo do Estado, né? Do PSDB. Perfeito.
Matéria aqui.
De setembro, quando as águas levaram a ponte, a gente aqui, as lideranças. A partir do dia 4 de setembro, quando as águas levaram a ponte, a gente aqui, as lideranças do município. Se reuniram aqui e começamos a fazer reuniões.
Pô, tipo, é isso. Acho que não saberia dizer. Não saberia dizer se houve, né, essa mobilização da galera mesmo. Eu não duvido que não possa haver. Não duvido, não.
E em cima disso, a gente tentou bolar uma ideia de que a gente conseguisse o mais rápido possível fazer a ligação novamente, que era o que nós tínhamos de mais importante para a economia local, para
E você percebe, né? Isso daí aparece como uma manifestação necessária que vem a partir da organização coletiva de compreensão dessa demanda. Por quê? Porque quem colocou o que era importante para ser feito foi a população ali que tomou essa decisão coletivamente. Coletivamente e, ao que tudo indica, num princípio de bem comum que atinge todas as pessoas, né?
E assim foi. E a gente já...
Não baseada no interesse privado.
Teve já no início ideias, e naquele momento até eu falei uma frase que depois da SESI...
Enfim, é basicamente isso aí, né? Vocês estão vendo aí a...
Ué, e o texto na íntegra? Agora 9 minutos de como refutar.
Um dos líderes que tomou conta desse negócio. Mas vamos lá.
Vamos lá.
Tá vendo, gente? O governo, ele tomando conta de tudo, é pra quê? Lembra lá da Lava Jato? O que a Lava Jato mostrou pra gente?
Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caralho, que salto!
Tá vendo, gente? O governo, ele tomando conta de tudo, é pra quê?
O governo tem caráter de classe, né, doutor Rodrigo? Né, pô?
Lembra lá da Lava Jato? O que a Lava Jato mostrou pra gente? Por que que o governo queria? Ó, oh, não podemos vender a Petrobras. Cabide de emprego para eles.
Ih, rapaz, a Lava Jato, a operação, né, orquestrada por organizações governamentais estrangeiras, né, com a participação aí especial de vários patos. E disso aí resultou o quê? A destruição da indústria e da infraestrutura brasileira, permitindo com que as pessoas que estivessem muito interessadas na compra da Petrobras viabilizassem esse processo cada vez maior, tanto do ponto de vista dessas relações econômicas, né, no sentido macroestrutural, quanto no discurso dominante.
Mas o que a gente aprende o tempo todo? Tá vendo aqui, ó, muito mais o povo se reuniu, muito mais produtivo, economia absurda, 6 vezes o custo do que o governo havia orçado.
Sim!
Um tempo.
Sim, por quê? Porque nesse orçamento, o dinheiro que vai ser proveniente vai vir de onde? O governo vai contratar quem? Porque o governo não tem uma agência estatal de construção. Não tem. Faz o quê? Contrata uma empreiteira privada. Quem que pede esse dinheiro? Porra, sabe? Ela é concretiozinho. Pô, é aqui, ó, ó, ó. Quem que pede a porra do dinheiro? Quem que pede esse dinheiro? Não é o governo que pede esse dinheiro. O dinheiro vai pagar. O dinheiro do governo vai pagar isso. Quem que tá exigindo esse preço? É quem tá estabelecendo as minúcias do contrato. Sabe? Só consigo pensar no meme Herder. Só consigo pensar nisso.
Infinitamente menor. Mas o que a gente aprende o tempo todo? Devemos sonhar com um governo honesto que vai dar serviço de qualidade. Pare de ser...
Olha aí, ó. Herder.
Gênio, o governo é isso aí. Como disse Milton Friedman.
Ó, o governo é isso aí mesmo. Mas o governo é isso aí porque ele tem um caráter de classe específico que garante que esse tipo de dinâmica se reproduza, pô. Não é só porque ele é assim, por natureza, né? E agora vai citar o Milton Friedman. Vamos lá, vamos ouvir, porque é isso, né? Neoliberal é aquela seara, aquela floresta, né? Aquela floresta de senso comum, de frase pronta. Mas será que essa vai ser frase pronta, gente? Putz, eu vou até anotar aqui. O que será que vai aparecer disso aí, hein? Do pastor metralhadora de bosta. Venezuela, se a vida te der um limão, faz a limonada. Pô, eu adorava assistir desenho do Cartoon Network, dos episódios que tinham a barraca de limonada. Eu senti o meu espírito empreendedor subir. Meu espírito empreendedor ficar denso. Pô, tinham várias muito boas, né? Do Dudu e Edu. Era bom pra caralho. Mané, Dudu e Edu era animal. Era animal. Mas todo desenho... Mano, você ia parar pra reparar nisso? Todo desenho tem um episódio relacionado à barraca de limonada. Todo desenho estadunidense tem um episódio dedicado à barraca de limonada. Eles abrem uma barraca de limonada. Tudo. Entregar jornal, barraca de limonada. Caralho, é verdade, né? Pô, é isso. É o espírito empreendedor. Vamos ver aí o Milton Friedman. O Milton Friedman do baixo orçamento.
Se você colocar o governo para administrar o deserto do Saara, vai faltar...
Se você colocar o governo para administrar o governo...
Vai faltar areia em 5 anos. Por quê? Porque as coisas públicas, eles não têm estímulo para produzir. Vou explicar por meio de uma ilustração muito simples.
Vamos lá. É muito bom porque o liberal, ele sempre vai trazer essas ilustrações que são muito simples. E eu acho que é interessante a gente observar isso enquanto um método discursivo. Enquanto um método discursivo, por quê? Porque dessa maneira você acaba criando um cenário de facilidade, um cenário de compreensão fácil para uma parada que é super complexa. E aí você acaba não entendendo toda a complexidade que tem por trás daquilo, porque você fica só no simples. Então, para dar um exemplo, eu nunca vou conseguir exprimir toda a experiência que é, sei lá, usar essa camiseta, por exemplo, só dizendo que eu acho ela confortável ou que ela me cai bem. Porque aí, dessa maneira, eu não estaria dando toda a complexidade necessária para falar da Tech T-Shirt, a camiseta que eu não vou tirar hoje na última live. Mas é a camiseta da Insider, que você não precisa passar, em que ela desamassa no corpo, evapora suor e ainda é antiodor. É uma camiseta que está disponível em várias cores diferentes. Então, se você entrar no site da Insider, você vai lá ver uma série de modelos, e não só de camiseta. Tem camiseta, tem cueca, tem meia, tem shorts, tem uma infinidade de produtos. E a Insider tem todos os tamanhos, do P ao XXGG. Aí eu não, eu acho que é extra grande. E aqui, felizmente, para que você possa ter acesso a essa experiência de vestir essa camiseta e aí sentir a partir dessa complexidade, você pode ir agora no link aqui na descrição desse vídeo, que vai te direcionar para o site da Insider, e você vai ter um cupom de desconto de 12% para poder aplicar no seu carrinho de compras e aí você adquirir esses e outros produtos da Insider. Então, ó, aqui o cupom é o Cabeluda12, né? Cabeluda12, certo? Cupom Cabeluda12 que tá aparecendo aqui na tela, você pode colocar ele lá no seu carrinho de compras e adquirir esse produto, essa camiseta Aesthetics. Essa camiseta que é boa para fazer exercício, boa para ficar em casa, boa para fazer live, né? Boa para refutar liberal e muitos outros produtos. Não deixe de acessar e conferir o link da Insider que tá aqui embaixo 12. Cabeluda 12, 12% de desconto limpo. É 12% de um desconto denso, limpo, para você adquirir os produtos Insider. Vamos voltar pro vídeo.
Pense em uma pizzaria estatal. Se ela for...
Chega. Não, a minha camiseta da Insider não merece eu ver esse tipo de coisa. Não, não, ela não merece. Ela não... Tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Pizzaria estatal, velho. Vai tomar no cu. Pô, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pizzarias Stalin, né? É isso.
É, me vê uma Antônio Gramsci grande e uma comunista cola média. Ah, você tem pizza doce? Você tem do quê? Você tem do quê? Acho que eu quero uma Rosa Luxemburgo e eu quero também uma Malcolm X. E vê aí. É, você tem a pizza de 1917 queijos?
Ruim. O que que acontece? Nada.
Vamos ver.
Em uma pizzaria estatal. Se ela for ruim, o que que acontece? Nada. Pelo contrário, eles recebem mais dinheiro. É isso que acontece com um hospital ruim.
Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara, como é que pode? Pizzaria estatal, velho. Pizzaria estatal, pizzaria estatal, pizzaria... Não, muito bom. É isso que acontece com a pizzaria, com o hospital. Não, tipo, é muito bom porque o cara vira e fala assim, não, o hospital é uma merda, né? E além dele estar errado, né? Porque na verdade o que a gente vê é um processo de subfinanciamento do SUS e das estruturas públicas de saúde, né? Porque ele tá achando que tá indo mais dinheiro para o hospital público, quando pelo contrário, está indo menos dinheiro para o hospital público e tá tendo menos contratação e menos estrutura. Além disso, ele tá dizendo basicamente o seguinte, ó, se o hospital for ruim, não pode mandar dinheiro. É tipo você fazer uma parada, você ter uma estrutura que já tá comprometida, aí você fala, como punição por você ser um hospital de merda, eu vou tirar mais do seu dinheiro. Pra você ficar mais merda ainda e você aprender uma lição. Caralho, parça, puta que pariu, velho. Porra. Não dá, né? Não dá, não dá. Ó, eu tenho um grande amigo, um irmão, que, olha, era um cara de direita, né? Que lia os liberais, não sei o que, não sei o que lá. E ele veio conversar comigo outro dia, que... Ele sente saudade da época em que a referência de capitalismo e socialismo para ele era Renata Barreto. Ele tem saudade porque era tão simples, era tão fácil. Olha isso, pizzaria estatal, velho. É muito fácil, é muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. Espero muito que ele veja esse vídeo, espero muito que ele veja esse vídeo.
Com escola ruim. Então lá, há 20, 30 anos não prestam para nada, não ensinam nada, mas continuam recebendo dinheiro do governo. É assim, porque...
Não presta pra nada, não serve pra nada. Tá lá, tem que tirar o dinheiro, tem que demolir a escola. Tem que demolir a escola e abrir um Playland. É isso. Tem que abrir Playland no lugar da escola. Playland. É isso. Tem que abrir um Playland. Pronto. Quem é a favor, né, do programa Playland estatal?
Os caras não são mandados embora. Vai lá, faz o concurso público, fica lá.
Estatalland.
E os governantes? Se eles fazem besteira, o que acontece? A conta fica pra outra pessoa. Então, quando algo do Estado é ruim... Eles quebram, o que acontece? A conta vai pra você.
Meu
agora,
Deus.
Pensa numa pizzaria ruim da iniciativa privada.
Pô, gente, isso é mentira. A conta não vai pra você, pô. A conta não vai pra você. Essa tributação, muitas vezes, a forma de como esses recursos são alocados, são utilizados pra quê? Pra poder pagar rentista da dívida pública. Pra poder pagar subsídio de agronegócio. Pra poder pagar estruturação que a classe trabalhadora não vai acessar porque está ocupada, sendo desviada em contrato frio, em superfaturamento. Por quê? Porque isso é fruto da política capitalista. Só falta você falar para mim que o Brasil não é capitalista. E as leis que regem a economia brasileira não são as leis de mercado. As leis de mercado, né? As leis da reprodução social capitalista. É isso, né? Tem empresa privada, tem burguesia, tem tudo isso que a gente tá falando. Ah, sabe? E não, pizza, é isso, vai ter concurso pra pizzaiolo, perfeito, vai ter um concurso pra pizzaiolo. Vai ter concurso pra pizzaiolo. Se tiver um doutorado, você vai ser um puta pizzaiolo. É isso, você vai ser um doutor pizza. Você vai ser o doutor pizza, pronto, é o doutor pizza, é isso.
O que acontece quando ela é ruim? Ela quebra, é simples assim.
Porque é isso, porque a lógica da economia privada, Rodrigo, a lógica da economia privada é a garantia do lucro, é a garantia da continuidade de negócios e da dominação de determinados setores sobre outros. Porque se tem uma pizzaria que é ruim e ela quebra, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser adquirida, ela vai ser comprada, a sua estrutura vai ser utilizada para a pizzaria que é boa, que está na mesma rua, ampliar o seu espaço de ação, ampliar a sua influência e ampliar a forma de como ele alcança outros negócios. Só que isso, na sociedade capitalista, contemporaneamente, só é enfrentado a partir do monopólio. O que existe hoje não é mais a livre concorrência, o que existe é monopólio. Uma pessoa não consegue hoje, por exemplo, abrir uma esfirraria e ter intenções de expandi-la até o limite, porque já existe uma empresa que faz isso, que se expandiu a esse grau. É claro que essas pequenas iniciativas incidem nos bairros, mas a partir do momento que uma determinada empresa tiver interesse em adquirir aquela estrutura, ou adquirir aquele material, ou adquirir de alguma forma aquele eixo produtivo, ela vai adquirir e ela vai gerar mais monopólio. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Isso acontece em vários setores, isso acontece com várias dimensões, em várias áreas, e que muitas vezes faz com que empresas que antes haviam se consolidado como monopólios se quebrem. Porque essas relações de produção, essas relações sociais, né, marcadas por essas formas de produção, essas formas de consumo, que são também produtos, elas mesmas, das políticas de consumo, vão ser substituídas. Porque é assim que é, né? Porque é isso, não existe livre concorrência. O que existe é a tendência à monopolização dos capitais, a monopolização dos capitais na mão de cada vez menos gente, de cada vez menos empresas, de cada vez menos grupos, que podem ter marcas diferentes, que podem ter aparência diferente, mas que no final das contas são organizadas e são presididas e cujos interesses são constantemente atendidos pelo mesmo grupo, pelas mesmas pessoas, que vão ter ações, que vão ter participações na Bolsa de Valores, que vão enriquecer a partir dessa atividade. Por que uma pizzaria quebra? Por que ela quebra? Às vezes porque ela é ruim, às vezes porque ela paga muito imposto, às vezes porque ela não vai ter uma estrutura para poder funcionar. Por quê? Porque a máquina é cara, porque a comida é cara, porque o imposto incide sobre o consumo e não sobre renda. São várias dimensões que, na verdade, Rodrigo, não reforçam o argumento anticomunista. Quando a gente olha para eles cientificamente, da forma de como esses argumentos estão articulados socialmente, na realidade, a gente percebe que todos esses argumentos são muito mais anticapitalistas. Porque identificam nessas relações e na movimentação desses capitais as tendências ao monopólio, as tendências à exploração, as tendências a um grau qualitativo e quantitativo cada vez maior da exploração da classe trabalhadora. Porque esse cara que fazia pizza provavelmente vai ser adquirido por outro, como é a maioria dos casos, né? E aí, o que ele faz depois disso? Vai ser obrigado a ter um subemprego, porque ele não vai conseguir emprego em lugar nenhum, já que a pizzaria suprema contratou todas as pessoas e mantém o seu exército industrial de reserva. E assim vai, né?
Se privatizarmos tudo, porque pode aplicar isso aqui para tudo, para saúde, para educação, para a rua da sua casa, para tudo. Se privatizar, o pobre não vai ter... Mentira! Mentira.
Ele vai falar que pobre tem televisão.
O pobre tem educação hoje? O pobre tem saúde?
Não, porque o Estado dá, é o Estado que fornece. Mas e os bens de consumo?
Tem nada.
Tem nada.
Tem nada. E aí...
Tem nada, né? Tem nada. Mas aí você pega para perceber todo o direcionamento da verba. Por exemplo, 90... Eu vi uma notícia... Não sei se foi ontem à noite ou de manhã. Que os planos de saúde... Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que era? Olha aqui, ó.
Por reajuste, operadoras de saúde cortam 90% dos planos familiares. De olho na possibilidade de aumentar a mensalidade sem a interferência da Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora desse tipo de serviço da atividade privada da saúde, as operadoras de saúde estão reduzindo a oferta de planos individuais e familiares, enquanto aumentam a de planos coletivos, cujo índice de reajuste não é decidido pela agência reguladora. Os caras estão trocando o tipo de plano que eles aceitam para poder pagar menos imposto, para poder aumentar o quanto eles quiserem. Isso é o mercado privado. Isso é o mercado privado, o controle. Não tem saúde pública por quê? Porque o orçamento da saúde pública está capturado pelos interesses dos grandes planos de saúde, dos grandes grupos hospitalares, das empresas de saúde. Das empresas que ganham com o tipo de oferta desse serviço, ao invés da gente ter a estruturação de um complexo industrial da saúde que possa garantir não tão somente o abastecimento de materiais, o abastecimento logístico, mas também como garantir que haja uma estrutura nacional com enfermeiros, médicos, especialistas que possam cumprir o seu trabalho para toda a sociedade brasileira. Isso é estratégico, isso é logístico, isso é estratégico, isso tem a ver com a garantia da vida em todos os lugares, da estabilidade social. E não, isso para o mercado privado não interessa. Não interessa por quê? Porque estabilidade não dá lucro. Porque estabilidade não dá lucro. Não dá lucro.
Olha que coisa. Você já deve ter ouvido o argumento do ah, mas na Suécia funciona. Na Suécia é tudo de graça. É tudo fornecido pelo Estado. E é...
Qualquer comunista melhorzinho nunca vai dizer isso.
Bom, peraí, gente. Vamos lá, vamos lá. A Suécia é rica por conta de seu passado capitalista. De seu passado. Oxi. De livre mercado, onde não tinha essas coisas, o estado de bem-estar social, em que o Estado é a mamãe que vai nos dar tudo. Não, 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 não. Ela é rica por conta de seu passado de mercado livre, que lhe deixou tanto dinheiro que o país hoje pode se dar ao luxo de desperdiçar dinheiro.
Porra, não, você tá de sacanagem, pô. Você tá de sacanagem. Não, não, você tá de sacanagem. Você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Você está de sacanagem. De sacanagem, na moralzinha, sacanagem, sacanagem, sacanagem. É isso, a Suécia abriu, pegou um porquinho, um cofrinho, foi colocando moeda, 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 aí eles juntaram tanto dinheiro que eles puderam olhar e falar assim, porra, juntamos dinheiro pra cacete, hein, menor, vamos viver de social-democracia agora, tá bom? A Suécia não tem banco, não tem empresa petrolífera, né? Não tem financiadora, não tem empresa de carro, não tem multinacional, não tem nada disso. Tem nada disso. Hoje, os suecos vivem em cabanas provenientes da economia de dinheiro que eles fizeram. Só isso. E o governo paga tudo. Eles vivem em cabanas. Eles vivem em cabanas. Não tem nada. Não, não tem nada. É um grande campo silvestre. É um grande... É Valhalla, né? É Valhalla. É isso. É Valhalla.
Eu explico. Seria mais ou menos
que
assim.
Pariu,
assim.
Mano.
Imagine que...
Vamos lá. Filho
do Bill Gates.
Não, perfeito, perfeito. É realmente um cenário... É um cenário concretamente possível. É um cenário concretamente possível. Concretamente. Concretamente possível. Concretamente.
Hoje ele tenha 20 bilhões. Tá, é só uma figura, tá? Isso aqui. Não sei nada quanto que ele tem. Não tem. Nem sei se o Bill Gates tem filho. Não tem. Não interessa. O filho do Bill Gates, hoje, ele tem 20 bilhões de dólares na conta. E ele faz um monte de coisa errada com o dinheiro. Mesmo assim, ele tem 20 bilhões. E você diz, nossa, eu creio que as atitudes dele em relação ao dinheiro estão certas. Afinal, ele tem 20 bilhões? Não! Ele não tem 20 bilhões por conta das besteiras que ele faz hoje. Ele tem 20 bilhões por conta do que o pai dele fez no passado.
O cara tá defendendo herança, é isso.
Era totalmente diferente. E tem mais.
E é isso, né? O filho é um vagabundo, o filho é um encostado do caralho, né? É um merda, o filho é um merda, é um bosta, é um merda, aí nada, só faz merda, e ele merece. Ele merece, ele merece.
O pai dele deu pra ele 40 bilhões, ele já perdeu 20. E aqui um dado pra provar a minha alegoria. Ainda em...
Não. Dado para provar a alegoria é bom demais, velho. Eu vou dizer, ó, eu posso provar a fábula da raposa e das uvas. As uvas roxas eram necessárias para a raposa. Porra, velho. Será que eu tenho um dado de 20 lados aqui? Eu tenho, peraí. Vamos jogar aqui. Um dado de 10 lados, vamos ver aqui, deu 8, né? Essa FIC foi 8 de 10, né? Rodrigo passou no teste de constituição, de carisma, né? E de alucinação.
Em 1970, o OCDE classificava a Suécia como o quarto país mais rico do mundo. No entanto, no ano de 2000, a Suécia já havia despencado para o lugar de 14º, a 14ª posição.
Não, e exclusivamente porque os suecos estão gastando, né? Com o quê? Com cabanas. Estão gastando com Valhalla, com coxa de frango.
Tá vendo? A Suécia teve e tem em seu passado uma história de mercado livre, de capitalismo. Além também de não ter...
Não, hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais. Hoje em dia a Suécia é uma comuna agrícola inteira. Inteira, inteira. Você poderia trocar a Suécia por um complexo de ecovila dos novos baianos. Com tranquilidade, com tranquilidade.
É, de ter o privilégio de não ter passado pela guerra. Por isso o país é rico. Não por conta desse estado de bem-estar social, em que o Estado é a nossa mamãe e dá tudo de graça. Que não é de graça, a gente sabe.
É muito boa essa complexificação, né? O Estado é a mãe. Alô, Freud?
A partir das décadas de 70 e 80, os suecos, eles começaram essas besteiras que a gente vê aqui no nosso país e é defendida aí pelo PT.
Nossa, meu amor. Essas besteiras aí. Uma lei trabalhista, gente. Lei trabalhista é bobagem, pô. O segredo mesmo é trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, né? Não ter férias, nem 13º. Não ter estabilidade, né? Isso que é bom, isso que é bom.
Setores estagnados da economia, passando a receber amplos subsídios do governo. Sabe aquela...
Saúde e educação.
Não vai pra frente? Ela tinha que falir mesmo. Aí o governinho, oh não, vamos ajudá-la. Mentira.
O nome disso é Estado Capitalista, meu querido. Esse é o nome. O nome disso é Estado Capitalista. Quem resgata essas empresas é o Estado. Por quê? Porque ele é gerenciado por agentes que têm dedinho e que são também agentes do interesse desses grupos que vão quebrar, né? É que às vezes fica muito feio salvar e tal. Mas olha a crise de 2008. Quantos bancos foram salvos? Alguns foram de Olavo, né? Como o Lehman Brothers. Mas depois tiveram várias fusões, vários pacotes de resgate. E aí? Algum das pessoas que era envolvida com aquele processo constante, né, de fraude, que esse é o nome, fraude no processo de emissão das hipotecas e ganho dinheiro com isso, foi responsabilizado? Algum fundo foi responsabilizado? Alguém do fundo? Não. Mas quem foi responsabilizado? Os trabalhadores americanos que perderam suas casas. Trabalhadores americanos que foram viver para baixo da linha da miséria. Trabalhadores americanos que são obrigados a morar num carro. Esses foram responsabilizados.
Mentira, tinha que falir. Empresa ruim tem que quebrar para surgir empresas eficientes. Aí o governo vai lá e banca. O Obama fez essas besteiras aí, lembra? Não funciona. E tudo isso? Ah, e tudo público, escola pública, não sei o que lá público. Então é isso que eles começaram a fazer. O resultado, os gastos do governo subiram e os impostos também. Novamente, a Suécia...
Não, é assim, né? Os impostos subiram, os gastos subiram. Não tem nenhum lugar de o quê... Não tem nenhum lugar de aonde, não tem nenhum dado de como. É só isso, é só senso comum. Só isso, só senso comum.
Conseguiu viver confortavelmente por décadas...
E você vê como é a semiótica, né? Homeschooling, homeschooling, homeschooling.
Apesar de suas escolhas políticas socialistas, somente porque um grande estoque de dinheiro e riqueza havia sido criado nas décadas anteriores, num sistema de mercado livre, capitalista.
Ou seja, de novo,
o filho do Bill Gates tem 20 bi hoje, apesar das besteiras que faz. E ele tinha muito mais no passado. Ou seja, o socialismo, ele é um parasita do capitalismo.
Ele tá falando que o filho do Bill Gates é socialista.
Vem o capitalismo, produz riqueza. Aí entra...
O capitalismo vem e produz riqueza. O capitalismo produz a riqueza. Vocês ouviram, gente? O capitalismo produz a riqueza. Ó, eu vou olhar aqui, por exemplo, pra essa tampa de garrafa, né? Não, vou pegar uma coisa que é um capital mesmo. Vou ficar olhando pra vocês, vou ficar olhando pro computador, né? O computador é um capital, né? Um mini capital. Então, ó, vamos ficar olhando até ele produzir riqueza. Vai, produz riqueza. Vai, produz riqueza. Esperando. Tá certo? Tá funcionando? Cadê? O pior é que tá funcionando mesmo, né? A Twitch tá ganhando publicidade enquanto... Dinheiro de publicidade enquanto eu falo aqui, né? Realmente tá funcionando. Eu tenho inteligência artificial no chat. 5 unidades de riqueza, já posso doar pro Monark? Tô gerando riqueza. Mano, eu não tô gerando riqueza, é o capital que tá gerando riqueza, não eu.
Entre o socialismo.
Quem produz riqueza é o trabalho.
E começa a distribuir essa riqueza. No começo parece lindo. Olha, tá vendo?
Distribuir riqueza não é a mesma coisa que distribuir recurso, tá? Socialização de riqueza, de meios de produção, de capitais, significa colocar essas estruturas que garantem a sustentação humana na mão daquelas pessoas, no controle daquelas pessoas que produzem, cujo objetivo vai ser adequar sua relação de produção e adequar os seus objetivos às necessidades que são coletivamente decididas pela classe trabalhadora que se encontra no poder político e que, portanto, consegue realizar esse tipo de decisão, tá? É isso.
O socialismo, olha como funciona, olha como a gente tá rico, olha que dá pra distribuir mesmo dinheiro, olha que coisa linda.
É isso, é muito raso, pô, muito raso, dinheiro é uma mercadoria. Dinheiro também pode se transformar em capital, né? A partir do momento que ele pode adquirir outros capitais. Mas o dinheiro em si mesmo, enquanto um método de... Enquanto um objeto, ele é um objeto de troca, né? Ele é o objeto que intermedia a relação do valor. Ele intermedia esse processo que é transformado, né? Que é concretizado a partir da construção da sociedade das mercadorias, né?
Ei, o socialismo dura até quando...
O Milton Friedman, Rodrigo, foi um dos grandes defensores, por exemplo, de um programa de distribuição de verba, distribuição de renda. A renda básica universal é um programa que tem base no pensamento do Milton Friedman. Não sei se base, né? Mas o Milton Friedman tem uma relação muito próxima com a renda básica universal. E aí? A questão não é distribuição de dinheiro. A questão não é só a realização das necessidades concretas imediatas dessas pessoas na distribuição de dinheiro. A questão central é que há uma mudança de caráter político na oferta dos serviços. As pessoas vão precisar mais de mais dinheiro e cada vez mais elas vão precisar pagar para ter as coisas. Elas não vão ter acesso ao hospital público, à escola pública, a tudo isso, né? Eu acho que ninguém aqui é contra o direito das pessoas receberem educação de maneira gratuita, de maneira digna, de maneira estruturada, não é? Ou não? Ou aquele papinho de defesa da educação pública só vale para poder falar, investir na educação. E aí você é um empresário da Somos Educação, né?
A riqueza que os capitalistas...
É, mas ele é contra mesmo. Olha aqui os livros de homeschooling atrás, né? Olha aqui.
...produziram durarem. Veja no Brasil. Aconteceu...
Pelo amor de Deus, os capitalistas produzidos... Só para vocês terem uma noção. Uma companhia extremamente capitalista, a Companhia das Índias Orientais, a Companhia Inglesa das Índias Orientais, durante seu processo de dominação da Índia, ali no começo do século XVIII e início até metade do século XIX, para poder garantir a extração das riquezas da região, não só ela destruiu todas as estruturas tradicionais e culturais que existiam antes, a partir do apoio a determinados grupos políticos, a latifundiários locais, que garantiram o seu poder, que garantiam a sua participação na fatia da divisão da economia colonial, como o Império Britânico impôs um verdadeiro domínio, um verdadeiro processo de dominação, marcado por guerras de extermínio sem fim. Nesse processo, são mais de 165 milhões de indianos mortos para poder garantir a joia da coroa britânica. E aí?
Isso no governo do PT, lá da primeira vez. Um governo anterior tomou algumas medidas acertadas, mais capitalistas, privatizou empresas, corte de gastos e por aí vai.
Não, aí, ó, é sempre o mesmo papo.
Não, do jeito que a gente gostaria, mas teve algumas atitudes ali liberais na economia. Resultado, a economia deu uma avançada. Aí chega o PT. Aí ele pega tudo aquilo e começa a queimar. É um negócio, é sempre assim.
Pô, e é muito bizarro, né? Porque é justamente no período petista em que a gente vai ver um processo de cada vez mais valorização e de participação da renda do salário mínimo na vida econômica do Brasil. E é justamente a partir de 2015, 2014, quando esse valor atinge patamares muito altos, acho que 2011, na verdade, quando atinge patamares muito altos, que vem a contraofensiva burguesa, né? Não que o PT não se aliasse com a burguesia, né? Enfim, né? Em todos esses processos ao longo de todos esses anos. Mas havia uma necessidade de mais. A burguesia queria mais, eles queriam mais. E aí, toda a política de aliança, toda a política de boa vizinhança fez assim, ó. Né? Se esvaeceu, se desmanchou, tal qual algo que se desmancha no ar, né?
O socialismo é um parasita do capitalismo. O capitalismo produz riqueza e aí o socialista vem lá para distribuir tudo, aí dá tudo errado. E aí volta os capitalistas para porem ordem na casa. E tem mais. Mesmo que alguém me provasse assim, ó, não existe, mas olha, tem um país aqui que com essas políticas semelhantes à do PT, essas políticas de...
Semelhantes à do PT, portanto não são políticas socialistas. Portanto não são políticas socialistas, né? Porque o Partido dos Trabalhadores não tem como objetivo político a extinção das classes. Não tem. Não tem como objetivo político a hegemonia do proletariado e a implementação da ditadura do proletariado no Brasil. Não tem. Não tem. Tá? Então, a gente pode analisar esse pacote de políticas muito mais próximas do social-liberalismo do que do socialismo. É a continuidade da propriedade privada. É o fortalecimento de certos grupos privados. É a lógica de austeridade. Falar que o Haddad não é liberal? Que a política do novo teto de gastos não é liberal? Que a política de privatização de presídio, de parques e áreas de conservação não é liberal? Tá maluco, né?
Tudo de graça, é o governo que toma conta de tudo. Essas políticas, na prática, comunistas. Por quê? Eu digo na prática, porque Karl Marx, ele acreditava que o Estado deveria aparecer, desaparecer. Ele...
Ei, o ato falho! Outra coisa boa, né? Pro Marx, o Estado, de fato, aparecia, né? Aparecia como produto da luta de classes, né?
Ele deveria crescer primeiro, para depois sumir.
Mentira. Marx nunca disse isso. Marx nunca disse que o Estado precisaria primeiro crescer para depois sumir. Não. Inclusive, essa é muitas vezes a abordagem utilizada por vários marxistas que se esquivam do caráter revolucionário da obra de Marx e imputam no Estado um papel muito mais importante, não sei se muito mais importante, mas um papel muito mais conciliador nesse sentido para poder garantir essa supremacia do que o próprio Marx defendia. Como é o caso do Kautsky, por exemplo.
Na prática, socialismo se tornou isso, socialismo, comunismo, se tornou isso, Estado gigante.
Porra, você quer falar de um Estado mais gigante que os Estados Unidos, pô? A não ser que os Estados Unidos sejam socialistas. Aí, realmente, a gente pode aqui, ó, apaga a luz da live e já encerra por aqui. Mas quem é um Estado mais gigante que os Estados Unidos? Que tem uma rede de correios pública, cuja rede de parques nacionais é pública, que tem o maior aparelho financiado por dinheiro público militar do planeta Terra e que faz a sua intervenção em outros estados para poder garantir seus cumprimentos e seus interesses. Uma classe dominante que, ainda que esteja vendo o massacre diário que acontece na Palestina, opta politicamente por negar o cessar-fogo. Entendeu? Quer um Estado mais gigante do que esse? Um Estado que vai garantir o cumprimento da meia dúzia de famílias que controlam a economia dos Estados Unidos há séculos e dos seus novos grupos.
O Estado tomando conta de todas as coisas. Então, tudo bem, vai. Ainda que tivesse, ó, tem um país ali com essas políticas comunistas, com essa política de Estado...
Não tem como... E aí é uma coisa interessante, não tem como ter um país comunista, né? Porque isso significaria dizer que haveria a possibilidade de uma perspectiva de isolamento por parte de uma dessas nações, e aí, nessa perspectiva de isolamento, você pudesse escapar das relações mundializadas que estão inseridas na lógica mundial. Qual que é essa relação? Relação capitalista. Por isso que não há como ter um país comunista, uma unidade de país comunista. Me vê um país comunista para viagem e meia dúzia de pão francês. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Por quê? Não tem como fazer isso porque o capitalismo se constitui enquanto um sistema mundial organizado. Ele é organizado a partir de um sistema mundial. Por isso que a defesa da autodeterminação dos povos e do internacionalismo proletário é uma das bases mais fundamentais para poder pensar na estruturação da construção de uma revolução mundial, né? De uma revolução total, né? Que envolve, né, o desenvolvimento das forças produtivas em determinados estados mais avançados, né, e que, cujo objetivo vai ser levar essas perspectivas adiante. Né? É isso. E nesse sentido, a gente pode até criticar, por exemplo, a posição da China, né, que se reveste do pragmatismo, né, que diz que não, a gente mantém as relações internacionais muito pragmaticamente, pelas relações comerciais, econômicas, parararararará. E aí, na hora em que essa demanda por um internacionalismo proletário, né, é exigida de maneira a mostrar essa solidariedade, a se levantar contra a opressão dos povos, porque é para isso que serve, né, como a União Soviética fazia, como Cuba fazia, como a Alemanha Oriental fazia, aí não, você diz que é pragmático. E pelo pragmatismo, você não vai se posicionar. Isso, pelo menos, de Cuba você não pode tirar, né? Uma ilha com bloqueio econômico, que nasceu de uma situação semicolonial
fez mais esforços para a Revolução Mundial, a tentativa da Revolução Mundial, que muitos outros países, que muitos outros lugares com muito mais recursos. Muito mais recursos.
Estado de bem-estar social, com essa filosofia de que o Estado é a nossa babá e ele vai dar tudo de graça para nós. Tem um país ali que está fazendo isso e está melhor que país capitalista. Isso não existe, tá? Nunca existiu, nunca vai existir.
Realmente, isso nunca vai existir. Ele está certo, isso nunca vai existir, porque um país comunista nunca vai existir. A estrutura de opressão que é realizada em escala global, em escala mundial, que cria relações de dependência, que cria relações em que os países capitalistas centrais exploram os países capitalistas da periferia. Ele mesmo falou da Suécia. A Suécia, a Noruega, a Finlândia, exemplos de social-democracia no mundo, segundo ele, socialismo, mas está errado. Esses exemplos de social-democracia se ergueram por conta das suas posições nas dinâmicas das relações mundiais capitalistas, com empresas petrolíferas, com automotivas, com financeiras, com banco, com tudo isso, tá ligado? E que atua a partir da sua expansão de capitais, que é, muitas vezes, patrocinada pelo Estado, tá? Só isso.
Mas vamos imaginar que existisse. Mesmo assim, eu não queria. Eu vou explicar.
Eu não queria. Sabe, porque nem conhece.
Um socialista corrupto e um socialista honesto? Seria esta. O socialista corrupto, ele bate a sua carteira prometendo cuidar de você, e não cuida. E ele fica com o dinheiro. O socialista honesto, só em Nárnia que existe, o socialista honesto bate a sua carteira e ele de fato cuida de você. Ele de fato devolve o seu dinheiro.
Ué, ele não existe? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Você consultou na pizzaria estatal? Tentou descrever o socialismo e descrever o capitalismo.
Mesmo que existisse esse último aqui. Ah, vai te catar.
É isso, né? Hoje, o povo trabalhador tem seu dinheiro roubado por quem? Quem que bate a carteira do povo trabalhador todos os dias? Não é o socialista. O socialista não está na sala conosco, gente. Sinto muito informar. Ele não está aqui. Quem que faz isso? A gente não vive no socialismo. A gente não vive no socialismo. Quem que faz isso? É uma pergunta muito simples. Você aí que está assistindo o vídeo, comenta aqui embaixo. Quem faz isso?
Ah, eu não quero o governo cuidando de mim. Deus cuida de mim. Deus abençoa o suor do meu rosto. Eu sou um homem. O meu dinheiro tem que ficar comigo. Eu decido onde eu vou usá-lo. Inclusive...
Essa intersecção... de empreendedorismo e pastor é realmente...
Se eu quiser desperdiçá-lo. Afinal, foi eu quem produzi. Quem é o Estado, esse Estado socialista, ateísta, para dizer o que eu vou fazer com o que é meu? Então, essa ideia de que a gente é um bebezinho. Ai, o Estado que vai cuidar de nós. Desde a creche, é ele que cuida. Na escola, da educação, o lazer, a praça, é ele que dá. A aposentadoria, é ele que dá. Ah, durante o nosso trabalho, é ele que cuida de nós. Da educação, da saúde, tudo. Mentira, não cuida nada. Não cuida. O Estado é aquele pai que saiu para comprar cigarro, pegou, roubou o nosso dinheiro, saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou, gente.
Ô, Rodrigo, tá tudo bem. Chora aqui.
Esse é o Estado. Então, mostre esse vídeo para o seu amigo, para que você entenda isso. Esquece essa ideia de que o Estado é a solução dos nossos...
Pô, eu mostraria esse vídeo para um amigo meu que está em dúvida de ser comunista ou não. Eu mostraria. Porque se depois desse vídeo você não virar comunista, pô, é brincadeira.
Nossos problemas, o Estado é a causa dos nossos problemas. Lembra durante as Olimpíadas aqui no Brasil? Ah, os Estados Unidos, eles são fortes no esporte, porque lá o Ministério do Esporte... Nem tem Ministério do Esporte lá, gente, é por isso que eles são fortes.
Meu Deus do céu. Do mesmo, não ironicamente, do mesmo criador de vaca privatizada, veio aí, atletas americanos são bons porque não tem Ministério do Esporte. Veio aí.
Então o Estado... O Estado controlando as coisas? Não. O Estado tem que ser como juízes, o livro de juízes. Lembra qual era a função do Estado? Lá em Juízes, em Romanos 13. Só julgar. Essa, o Estado tem que ser pequenininho. Só ter a função de julgar e proteger para que a gente possa produzir. Ele não produz coisa alguma. O Estado está roubando o tempo todo o que a gente produz. Envie este vídeo para aquele seu amigo que acha que é o Estado que é a solução. Não. A solução está em Deus, abençoando o povo. É o povo que tem que fazer. Ponte, tudo. Tudo é o povo.
Caralho! Tarararara, né? O Estado tem que ter quanto? Não, 12 centímetros é muito. É muito. É isso, né? Quem tem que fazer é o povo. É o povo organizado, sozinho, sem o Estado. Sem essas forças. Rodrigo, onde você quer chegar? Né? Onde você quer chegar? Muito bom, nota dó.